bem-vindos ao episódio 6 do nosso Chá de Mushoku Tensei. Eu sou o Thunder, e se eu começar a fazer um guia de coisas que Mushoku nos ensina, eu vou ser preso.
Eu sou o Rafa, e se eu começasse a fazer uma lista de coisas que importam nesse episódio, eu sairia com uma lista vazia.
Aqui é o Maurício, e para todos os fãs de Mushoku, vocês não podem reclamar de Boku no Pico.
Adorei!
É horas!
Analogia!
Passa pano pra pedofilia?
Ai, ai, pois não. Essa. Mas o pessoal que defende Mushoku tem masculinidade frágil. É tóxica.
Frágil.
É muito também. Frágil. Mas
é porque... A masculinidade é frágil e a pincelada é tóxica.
Ah, tá, ok. Porque eles não... É obviamente que eles vão atacar um anime que vai mostrar relacionamento entre garotos, né? Então quando é garoto não pode. Mas quando é um pincel abusando de uma garota que tá dormindo e falando... Ô, seguinte, bora! Acorda! Senão vou arrancar tua calcinha! Aí tudo bem. Aí tá tudo bem.
É, eu quero fazer antes um exercício pra falar de um... Eu sei que tivemos muitas cenas complicadas nesse episódio, mas eu quero fazer um exercício com esse episódio, onde tire todas as cenas de sexo, ou de insinuação sexual, ou melhor, de abuso. O que a gente tem pra falar desse episódio?
Peraí, se eu fizer isso, a gente não tem nada pra falar de Mushoku inteiro.
Então, mas aí é que tá. Mais ou menos, porque tem de 5 episódios, teve alguns elementos que você poderia se tratar sem o cunho sexual. O Mushoku quis colocar porque sim, tipo a Sylph lá, ele quis colocar aquilo porque sim, mas é um elemento que você pode trabalhar sem. Ou ao menos os 5 episódios tinham o mínimo de que ele começava de um ponto A e terminava num ponto B. Alguma coisa mudava nesses episódios. Esse episódio não muda nada.
Muda?
A presença... Não. Não me venha com o negócio dos ensinamentos da menina má, ou da afrodisíaco.
Não. Eu tenho outro ponto. A outra lá, Tsundere, ela aprendeu que se ela não souber matemática, ela vai comer merda.
Não muda também.
Sei, mas
não muda também.
Mas eu tava tentando achar alguma coisa que não tinha teor sexual nesse sentido, mas tudo bem.
Mas aí é que tá. Tira também, por exemplo, o vovô com fetiche em fogo. Tira isso aí. Eu gostei do vovô porque ele tava lembrando o JJ do Homem-Aranha, mas tirando isso, foda-se. Tudo que Mushoku quis fazer nesse episódio é um grande nada. Eu senti vendo um grande filler, porque nada do que tava acontecendo era interessante, era importante, ou no mínimo era responsivo. Porque se... Olha o nível que eu vou ter que fazer de concessão. Se as cenas de abuso ou de cunho sexual ao menos fossem responsivas, eu não desmereceria esse episódio. Só que nada nesse episódio me dá o valor dele existir dentro dessa série. Ele é um grande amontoado de nada, fanservice pra pincel, e no máximo que a gente pode dizer que tem é olha essa lore aqui do castelo que flutua. Que até Granblue conseguiu fazer de forma mais interessante que isso. Então não, nada de ajuda.
Na verdade... eu concordo com o Rafa que esse episódio, no geral, foi um grande nada, mas a minha percepção sobre ele, não é nem que ele serviu pra meio que falar um pouquinho de lore do mundo em 2 segundos de tela. Me pareceu que esse episódio tentou ser feito pra mostrar a progressão da relação do protagonista com a garota ruiva. Então você teve o episódio passado em que a garota odiava ele, nesse episódio a garota ainda bate nele, entre aspas, abusa dele, e no final do episódio você vê a garotinha começando a querer dar presente pra ele, querer fazer uma amizade com ele ali e tal. Então, não sei, na minha percepção, esse episódio tentou criar a narrativa desses dois personagens se aproximando e criando algum laço entre eles, alguma relação. Claro que eu tô forçando a barra, porque na prática o status quo do Rudeus apanhando dela por tudo, principalmente quando ele merece também, tá apanhando, mas tá apanhando pouco, e ela sendo a garota burra hiperativa de tsundere. Disso não mudou nada.
Ah, cara, você não tem... tipo, é forçar demais querer e exigir alguma coisa que pareça personagem aqui pra Mushoku, né? Porque os personagens são literalmente estereótipos gritando na tua cara, e quando eles têm algum tipo de desenvolvimento... desenvolvimento é no cunho dentro do próprio contexto do estereótipo dele. Então ele não faz nada que não seja proativo do próprio estereótipo. A própria tsundere, tipo, ela faz tudo coisas que tsunderes fazem. Não é como se eu estivesse ficando amiga de você, bacá. É esse o nível de evolução que a gente tem de um episódio que ele cria a ilusão que pode existir um ponto A, um personagem chegar do ponto A ao ponto B, por âmbito de empatia, por eles estarem se correlacionando de uma forma, de um slice of life que eles estão criando ali, mas todas as questões elas estão calcadas em treino, em estudo, em piadinhas sexuais. E o pouco que a gente tem de mundo, ele, assim como toda narrativa nos traz, ela não tem um brilho de você querer saber. Eu acho que o próprio deslumbre de você querer saber mais sobre tudo, tá muito mais em âmbito da própria produção, que é aí o seu mérito. Mas, de novo, você tá no episódio 6, onde você tá querendo tentar criar algum tipo de conexão com alguma coisa que importa em Mushoku, sendo que a narrativa até então, ela é um grande paraíso de um pincel. Então é meio complicado você começar a criar algum tipo de vínculo agora, ou querer que alguma coisa se importe, porque quem já tá relevando todas essas questões aí de abusos e machismo que Mushoku traz, não, obviamente vai ver esse episódio e vai continuar dando risadinha, porque olha só que legal, ele tá lá abusando dela. Se não levantar, vou passar a mão em você. Isso daí já tá sendo completamente relativizado pelas pessoas que já estão relativizando isso, então é só mais um dia normal, né, dentro de Mushoku. Agora, dentro de âmbito de exploração de mundo, cara, o diálogo sobre aquela ilha, ou a importância dela, o deslumbre tá muito mais pela própria produção que tenta fazer aquilo ser importante, ou aquilo ter algum tipo de vínculo dentro da narrativa, que é pela primeira vez, Mushoku tá tentando dizer que, olha, existe coisas lá fora, olha, existe alguma coisa nesse mundo, e não é apenas personagens falando sobre isso e eu tendo que comprar porque eles estão certos ou aquilo importa. Não, é o protagonista vendo algo que, de fato, quebra a própria... A própria percepção mundana dele daquele mundo. Ou ele indo pra lugares que realmente importam. Porque, por algum motivo, quando ele vai pra cidade e ele vai fazer compras e... agora vamos falar sobre matemática? Isso daí... não importa muito. Tipo, isso daí não é interessante pra um personagem que ele acabou quebrando o viés ou toda a construção hikikomori que ele tinha, dele não conseguir sair de casa, dele ter problemas de lidar com pessoas. Porque agora ele já evoluiu ao ponto dele ser apenas uma pessoa normal e padrão, onde o mundo externo não agride mais a ele. O anime já esqueceu disso, já foi isso daí no segundo episódio, no terceiro, não lembro exatamente. Isso daí não importa mais, esse personagem já sabe viver nesse mundo, ele já é um adulto aqui, né? Ele já é uma pessoa que já teve experiências a ponto desse choque, desse momento não ser absolutamente nada e ser apenas um grande contexto pra fazer piadinhas com matemática ou com a poção do negócio ali estranho que eles quiseram fazer, vendendo coisa pra criança. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, assim, tudo que tange ao mundo, ele é muito desinteressante pelo contexto narrativo e minimamente interessante pelo contexto visual. Mas isso daí é porque a Steph é absurda, a gente tem uma puta, galera que trabalha bem pra caramba, bons animadores, boas ideias pra construir algumas visuais, como por exemplo o próprio Ilha Flutuante, mas em âmbito de importância mesmo pra narrativa, é zero.
E eu acho até, apesar do pessoal ser bom, a produção de Mushoku ainda é afetada por alguns problemas de cronograma, tanto que, se eu não me engano, esse episódio teve acho que foi 9 diretores de animação, absurdo, eu acho que foi isso, não lembro agora, mas tipo, tinha bastante gente em volta desse projeto pra uma coisa que nem ficou tão grandiosa assim. O momento que, por exemplo, teve a ilha aparecendo, eu achei um momento tão sem graça, porque foi muito muito mais focado neles conversando no que na própria ilha, ou o vislumbre do Urudeus vendo a ilha, e você perdeu esse momento de tornar essa parte mágica. Então, pelo lado de mundo, que foi muito pouco, é totalmente desinteressante. interessante. Ou melhor, um desperdício. Teve um momento nesse episódio que eles dão a entender que é isso, mas eles são muito superficiais. Que é quando o Rudolph está escrevendo algumas coisas no caderninho e a Eris fala: ah, eu não consigo ler. Provavelmente, aí eu não sei, eu estaria muito fanfiqueiro, mas eu não duvidaria que seria o Rudolph escrevendo aquilo em japonês. E como o alfabeto dali é todo diferente, criar um choque, um pequeno choque de cultura, mostrando que ele tá aplicando algumas coisas do mundo dele nesse mundo. Seria interessante, só que eles mal abordam isso. Então, pelo lado do mundo, completamente superficial e desinteressante. E pelo lado do personagem, é vazio. Porque, beleza, se a gente quer pegar na perspectiva de que o status quo de interação do Rudolph com a Eris e com a Ghislaine é mais saudável, entre aspas, agora, é qualquer coisa. Porque tudo que a gente tá vendo é consequência do final do episódio 5 que a gente teve, que ela começou a respeitar ele e a Ghislaine só tá com ele porque tem que ensinar ele por conta do pai. E a gente tá vendo tudo isso como consequência desse episódio. Tipo, a gente só está vendo tudo que seria consequência, mas nada muda. Ela começar a ter mais dinâmicas e... ah, ela não... ela precisa agora de um dia de folga pra relaxar. Ela nunca demonstrou que ela precisava de um dia de folga. Eu não sei qual era a rotina dela. Ela simplesmente precisa. E é aquilo. Como a direção mostra isso? É trilhinha do Psicose, só que bonitinha pra fazer piada. De meu Deus, ela vai me bater porque ela não tem um dia de folga. Qualquer coisa.
Eu acho que até um pouco pior, Rafa, porque antes fosse só isso, mas é engraçado como o Mushoku simplesmente pega processos e fala: o que é isso? O que são processos? É um conceito que mim não saber. Porque quando você pensa no contexto da situação, você tem um mar de coisas a serem exploradas que simplesmente não importa. Porque as coisas simplesmente acontecem e foda-se. Por quê? Vamos lá. Se a gente pensar no contexto que no episódio passado ele estava muito mais calcado a... bem, eu preciso criar um mínimo de conexão com essa personagem, porque eu vou ser o professor dela. Beleza, ok. Aí cria a coisa do sequestro e você gera toda uma situação completamente caótica dentro dessa ótica. Beleza, eu não vou nem questionar isso. Agora estamos no status de eu preciso ter a confiança dela e fazer ela aprender sobre matemática, sobre língua, sabe? Vou ensinar pra ela coisas que inclusive, ele mesmo aprendeu da forma foda-se. Ah, e agora eu aprendi a escrever e a ler com o alfabeto desse mundo e foda-se. Mesmo ele tendo toda a didática. Didática não é o termo correto. Seria a... letragem? Não. Puta, eu tô tentando lembrar a palavra. É a...
Ai, meu Deus.
Ele é alfabetizagem. Alfabetizagem. Eu não sei nem se eu tô...
Alfabetização.
Alfabetização. Obrigado. Eu tava tentando achar essa palavra, não tava conseguindo. Dele ser uma pessoa alfabetizada, porque ele veio do nosso mundo e ele tinha lá seus 30 e poucos anos, ou 40, não lembro quantos anos ele tinha, mas foda-se, ele era um adulto. E você simplesmente faz esses processos serem feitos numa transição de cena, porque e agora eu sei ler livros difíceis de magia, e foda-se, e agora você cria uma situação que ele vai ter que ensinar uma garota que é 1-2 anos mais velha do que ele, onde ele está num ambiente completamente novo pra ele, numa casa de alguém que ele não conhece, num status de mundo ali, de status familiares que ele não entende, não tem essa percepção, ele tá treinando com espada também com outra pessoa, e também tá sendo paga por isso, e ele tá interagindo com um ambiente diferente, com pessoas diferentes, sendo que, na teoria, a premissa desse personagem é ter dificuldade primeiro de lidar com pessoas. Então, ele simplesmente passar por cima de tudo isso de uma forma mais fácil possível é extremamente boçal da obra fazer isso. Segundo, se ele é um personagem que ele nunca, ou pelo menos nunca foi nos mostrado que ele tinha facilidade em fazer... deixa eu reformular isso. Eu posso assumir que uma pessoa que era um hikikomori, que ele era uma pessoa excluída da sociedade, ele não tinha habilidades muito grandes de comunicação. E quando você tá ensinando alguém, você precisa ter didática e comunicação. Porque se você não tiver didática, você tem um conhecimento e não sabe passar ele. Se você não tem comunicação, você não sabe mastigar esse conhecimento pra pessoa absorver. Isso daí são... Cara, eu já fui professor. Eu, eu sei como é foda você fazer isso. Às vezes o negócio tá na tua cabeça, você não sabe passar pra pessoa. E mesmo que você passe do seu jeito, a pessoa não vai entender. Então, é complexo. Segundo, quando você assume que ele era uma pessoa com habilidades quase zero sociais e ele não era estudado para e nem tinha o conhecimento de passar informação à frente, de ser um professor, de ser uma pessoa que tá ali pra passar conhecimento, você tem uma gama de dificuldades que o protagonista não passa, que não falam, que não reverberam em absolutamente nada. Então você tem uma lacuna de informações que não foram ditas e não foram passadas, que o protagonista simplesmente passa por cima porque isso não importa. A narrativa não importa, não quer responder ao ambiente ou ao contexto que ele está, porque agora ele sabe, agora ele consegue, e ele vai lá e consegue, ele fez. Então, a ideia, né, que você tinha falado do, olha, eu tava escrevendo em japonês, e olha, Mushoku Tensei tentando fazer o mínimo do conceito do Isekai, que é o choque entre dois mundos, e personagem e mundo, conflitos de conhecimento, de cultura e coisas do tipo, aqui simplesmente são descartáveis. E tudo se respalda a, eu vou te ensinar, te ensinei. Ou o ponto, o meu conflito do te ensinar é você se cativar com o que eu estou fazendo. Mas o erro não é meu, o erro é seu. Tipo, você que não se importa com aquilo que eu tô falando. Mas o anime nunca colocou um pingo de questão se a didática dele tá sendo certa ou se eles têm a mínima habilidade de fazer isso, ou como funciona esse fluxo de eu preciso ensinar alguém, eu preciso treinar alguém, eu estou num ambiente que eu não conheço. Cara, é uma gama de informações que a obra simplesmente passou por cima e foda-se! E pau no cu, por quê? Porque a gente precisa fazer piadinha com abuso. Isso que importa pra Mushoku.
Mas aí que tá, Thunder, tipo, eu concordo com tudo que você falou, só que tem um detalhe. O que vai, vamos lá, vou tentar ser mais eufemista,
uhum,
e dizer, foda-se esse ponto. Vamos, o que o anime quer mostrar? Ele quer mostrar a interação do Urudus com a Eris crescendo. Não precisa ser no âmbito profissional. Tá, eu tô sendo bonzinho até demais. Mas vamos lá. Você quer fazer isso? Como? O status quo não muda. Não há nenhum diálogo ou interações que seja minimamente interessante ou que haja uma mudança notória do comportamento deles nesse episódio, sem contar a mudança que ela teve do episódio 5 por conta da merda da ideia do sequestro.
Uhum.
Ironicamente, sabe quem tem isso? Urudus com a Ghislaine. Porque eles têm uma interação de ela ensina espada pra ele. Mal pra caralho, porque me falar, conselho de espada, não pense, sinta e te vira. Estúpido. Mas aí você tem uma interação inversa dele ensinando ela a ler e escrever e fazer conta. Ela conseguiu ter mais dinâmica de evolução e apresentação com ele do que a porra da personagem com objetivo. E toda a apresentação do objetivo da Eris é a única coisa que Mushoku Tensei sabe fazer, que é estereótipo por estereótipo. E o caso dela é muito complicado fazer isso, porque o estereótipo dela é apenas pra gerar antipatia. Porque ela é uma personagem extremamente irritante. Então, quando você aplica a única cena que poderia ter uma repercussão positiva pro roteiro, porque ele iria mostrar que isso não é apenas causas jogadas a toco de porra nenhuma, que seria a cena do abuso, ela se torna mais falha do que já é. Por quê? Porque Mushoku tem que ser incompetente e ele só sabe fazer interação de estereótipo. O que ele faz? Soquinho, soquinho, piada de tsundere e acabou. Porque o status quo deles não mudam. Só vai mudar quando for um momento extremamente catártico. E isso é estúpido. Porque agora, você acaba, por conta de tudo isso, é a prova de que esse episódio não sai pra porra nenhuma. Porque se o mundo é um único elemento e é mal apresentado, e a interação de personagem não vai ser alterada até dado momento, então pra que esse episódio existe? Pra que toda essa passagem de Mushoku Tensei existe? Pra ele comprar uma azulzinha rosa que é quebrada no mesmo episódio, na mesma cena, e é tratada como piada ele ter feito a menina comprar um afrodisíaco pra ele?
Isso. Pior, porque eu não sei se o status quo vai mudar a curto prazo. Essas duas personagens, o duro do estereótipo delas é que o anime reforça o tempo todo que essas duas personagens são boas. E o anime reforça o tempo todo a atração sexual do Rudeus por... Bem, ele tem atração sexual por tudo, né? Tudo ele quer botar sexo no meio. Mas ele tá reforçando essa questão das duas terem dificuldades de entendimento, principalmente de coisas de ciências exatas, de matemática, e ele reforça isso o tempo todo. Eu não acho que ele vai querer mudar esse status. Eu acho que ele vai reforçar mais isso, e talvez o episódio sirva mais para fomentar que esta garota, que essas duas, têm dificuldade nisso, e que essa é a característica dela, e que no final ela tá começando a se importar com ele. Talvez seja pra isso que serviu esse episódio.
Yeah.
Mas aí que tá... nem isso. Porque se for pra isso, você pega duas, no máximo, três cenas sobre isso desse episódio, que, sei lá, não deve dar nem 10 minutos, você joga no episódio seguinte. Você não precisa criar todo um episódio pra isso.
Sim, não precisa.
Tá, mas aí onde entra as piadinhas de cunho de baixo calão?
Aí entra no, em todos os problemas que a gente já citou anteriormente, fora os maiores, porque aí a gente vai ter um monte de falha de roteiro nesse sentido.
Não, obviamente. Por isso que, assim, eles sacrificam processos, eles sacrificam catarse pra fazer piada. Ou melhor, pra relativizar tudo como uma piada. É meio que como... eu usei a brincadeira do Master Kami, né? Ou ainda hoje na live, mas é meio que você pegando a máxima do Mestre Kami falando, olha, se o Mestre Kami pode fazer piada com isso, eu posso estruturar 100% das minhas piadas ou alívios cômicos com a piadinha do Mestre Kami, só que não dando consequência.
É esse que é o problema. Uhum. O mínimo que a piada do Mestre Kami faz é que pelo menos ele é tratado como tal, ele não tem essa relativização estúpida de, esse cara tava tirando a minha calcinha enquanto eu dormia. Ah, mas ele é meu professor, só vou agir como um não me toque baca e acabou. Torna esses momentos piores, porque o mínimo que esse tipo de cena faz é, se isso aconteceu, isso é reverberado na série futuramente. Aqui não é reverberado, isso apenas é tratado como piada. Passou uma cena aqui que eles, o Bushoku perdeu um detalhe bobo, que foi o Rudos falar, o meu afrodisíaco de 1 milhão de ienes quebrou. Aí todo mundo se atenta à palavra afrodisíaco, não a palavra iene que ninguém conhece.
É, exato. É até engraçado.
Aí você coloca que...
Não, manda ver.
Não, é que daí você coloca que provavelmente o anime não tá nem preocupado mais em fazer contraste. O Mushoku nunca teve preocupado em fazer contraste de realidades. O contraste é ele vivendo a nova vida dele. O resto não importa.
É bem isso. Porque, por exemplo, eu não vou lembrar se Dragon Ball, né, até porque fazendo essa analogia, eu então acho que seria o mais correto tentar entender um pouco mais a analogia em si. Quando o Mestre Kami fazia as piadinhas dele, o revés disso era as personagens femininas ficarem com uma grande... Não um ranço, mas ficar com medo dele.
Um grande desconforto na presença dele.
É, elas ficavam desconfortáveis, meu Deus, com quanto à presença dele depois da primeira piada, não ficava?
Sim, tanto que eu tenho um mangá aqui, eu lembro que quando a Bulma encontra ele pela segunda vez, toda a reação dela perante a ele é sempre com desprezo.
Uhum.
Aí você pega... Aqui, ele faz isso quanto ele quiser, a primeira reação com a porra da mãe foi ele olhar pros peitos e ficar com uma cara de safado. Tipo, isso não é revelado em nada.
Não, mas isso daí é aquele negócio. Eu fiz esse comentário, isso ficou dentro da cabeça dele. A produção, por algum motivo que ele... eu acho incrível como dou take, centralizo o plot dela, dou take na cara dele com aquela cara de nojento e tal, muda-se o take e aí você tá com ele fazendo a posezinha sem mudar absolutamente nenhum tipo de expressão. Ou seja, dando a ideia que aquela expressão era muito mais interna, era um sentimento dele, e aí corroborando, se eu não me engano, com o texto, porque era todo narrado. Então a cara que ele estava fazendo era a cara do pensamento dele e não a cara externa dele. Então é uma forma de você veicular o quão escroto esse personagem é, o quão depravado ele é, tendo pensamentos desse tipo, e isso não é externalizado. E a ação da mulher, ela simplesmente ignorar. Ou seja, o não teve reação. Não teve reação porque a ação que ele teve era apenas no pensamento. Então, nesse ponto, vou cometer esse crime aqui de dar o benefício da dúvida pra Mushoku. O ponto, né, quando a mente dele só trabalha e não externaliza em forma alguma, tudo bem. A gente... Não é que tá tudo bem, mas pelo menos eu entendo o contexto, o quê? É apenas na mente dele. É a mente doentio dele trabalhando. Ok. Quando chega no estábulo, quando ele tá fazendo alguma coisa que... Ela tem lá seus 10, 12 anos. Ela entende como esse mundo... Eu vou dar o benefício da dúvida, ou da certeza, que ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe que tem um garoto que, na teoria, é o tutor dela, tirando parte da roupa dela e abusando dela enquanto ela estava dormindo. Eu acho que ela tem noção disso. E se isso não tem reação, a gente tem alguns poréns que podem ser levantados. Primeiro, ela deve ter algum tipo de contexto que normaliza e relativiza isso. Isso nunca foi mostrado, isso nunca foi contado. A gente não sabe se é algum tipo de abuso que ela tenha vivenciado, experimentado ou seja relativizado por ela, que isso seja normal pra vida dela. A gente não sabe. A gente não tem um contexto dessa personagem quanto a esse assunto que foi trabalhado em primeiro plano. É apenas uma piada. É apenas, olha, ele tava colocando a mão em minha calcinha, eu vou bater nele. Tá, mas e o que... Qual é o peso disso pra essa personagem? Não importa, porque é apenas uma tsundere batendo no cara que tava abusando dela. O contexto de revés que isso expande não é apenas uma porrada, mas algum tipo de repulsa, algum tipo de ruptura com a conexão com esse personagem, isso não importa, porque a reação dela é só uma tsundere. Não tem contexto mais elaborado pra eu saber o que, que essa personagem pensa ou reage a esse tipo de ponto. Por isso que eu falo, isso daqui não é uma personagem, isso daqui é um estereótipo. Porque ela não reagiu como uma personagem, ela reagiu como um estereótipo. Quando você, né, quando um personagem, ele precisa agir quanto a um conflito, a reação dele tem que ser coerente ao contexto, à sua própria personalidade e ao seu próprio conhecimento. A gente não tem contexto e conhecimento dessa personagem, a gente só tem um estereótipo. Então, obviamente, ela vai agir dessa forma. Ela não vai chegar pro pai dela, pro vô dela, falar, então, esse cara me abusou. Ou melhor, a gente não sabe nem se tem um porquê dela não chegar pro pai e pro avô e falou, então, ele fez isso. Porque se ela acha isso normal, qual é o contexto desse mundo pra ela achar isso normal? Ela também viu questões que ela foi abusada, ou que viu outras pessoas sendo abusadas ou ela foi ensinada que é normal um garoto chegar e fazer isso com ela? Tipo, a gente não tem contexto.
Na verdade, tem. O contexto é a mente de um japonês com problemas sobre o que é sexualidade. De fato, essa ideia de que, por que ela normatizou, o anime, eu boto minha mão no fogo que o anime nunca vai abordar isso. Isso vai ser só pra sempre a piadinha de a personalidade dela, ela não liga pra isso é normal. São duas crianças com sua brincadeira saudável. Saudável entre aspas, tá? Eu tô sendo irônico.
Uhum.
Antes que me entendam mal.
É legal que, até pegando só um pequeno lapso do que você falou aqui, o mundo é a mente doentia do autor, e isso, cara, categorizo como uma coisa simples. É um roteiro merda! Obra não escrita! Porque se a regra é a minha doença, ou a regra é o autor, porque Deus quis, seu roteiro é uma bosta! Mas falei.
Então, eu queria aproveitar agora que a gente tá falando um pouquinho de temas mais que não envolve diretamente a falta de roteiro desse episódio, pra dar o disclaimer do episódio passado. Posso?
Claro, claro.
Claro.
Então, no episódio passado, eu comentei que a gente teve aquela mundaréu de conversa sobre um monte de temas, eu sem referências, e eu falei que se eu achasse necessário, eu fazia as referências do episódio passado e colocava nesse. Eu achei sim necessário, porque eu vi alguns comentários que me fizeram achar que é necessário. Então eu vim aqui de forma indireta colocar, a partir desse disclaimer, alguns tópicos e falar que tem referências em relação a esse episódio, do 3 ao 6, na pasta de referências do Drive, eu juntei as referências dos episódios do podcast passado com esse, porque os temas são correlatos. Primeiro disclaimer que eu ia colocar, eu ia pedir desculpas pela forma como eu abordei a questão de sexualidade e prazer feminino. Eu abordei de uma forma muito rasa e caricata. No meio do processo ali, daquela conversa sobre sexo, que eu tava querendo eu queria tirar um sarro e realmente zoar o modo como o anime estava tratando esse relacionamento entre pessoas, esse jeito de masculinidade tóxica que ele estava tratando de, ah, é a culpa da mulher e tudo mais, eu quis tirar um sarro daquilo naquela conversa, e nisso eu fui puxar um pouco de tema de sexualidade feminina, e eu abordei isso de forma rasa e até pouco problemática. Então eu peço desculpas, eu estou botando algumas referências que eu achei interessantes sobre o tema na descrição. Questão do tema de masculinidade e frustração sexual masculina. Eu não retiro o que eu disse no episódio passado, eu trouxe algumas referências para complementar o que eu digo. Novamente, quando eu tratei disso, eu tratei no âmbito de tirar um sarro da situação que o anime estava falando. Era pegar aquelas situações que o anime colocou nos episódios 3 ao 5 e tirar um sarro de quão idiota era aquilo que ele estava falando. Eu coloquei agora algumas referências para tentar embasar do porquê que eu falei aquilo. Mas, bem, tá lá para quem se interessar. Outro ponto, falar que eu vi algumas pessoas comentando, e, bem, não sei se eu nem deveria estar retrucando isso, mas eu acho interessante. Falar que Mushoku pode ser problemático é que nem falar que videogame causa violência. Bem, se eu não me engano, nas referências do podcast já tem alguns trabalhos que eu coloquei da referência sobre o processo de radicalização de pessoas, e eu aproveitei para colocar nessas referências agora alguns sobre especificamente videogames, porque sim, existem trabalhos que falam que videogames não tornam as pessoas mais violentas, mas esses trabalhos são com pessoas adultas. Trabalhos com crianças, principalmente jovens menores de 17 anos, a situação é o contrário. Videogames não é o principal fator para violência, para comportamentos de violência. Se tem uma infância violenta, com pais violentos e abusadores, ou num lugar com muito pobre, muito violento, são fatores de risco para você gerar uma pessoa violenta muito maiores do que joguinho violento. Mas violência em jogo para crianças também é um fator de risco. Então, bem, o argumento não é tão simples assim, tem estudos que falam que não tem nada a ver. Na verdade, é mais complexo que isso. Quem for da área e puder explicar um pouquinho melhor, eu agradeço, eu complemento as referências conforme for necessário. E agora, voltando mais no tema que também é desse episódio, entre essa questão que, o anime não fala que o Rudeus está certo. O anime nunca falou. O anime, na verdade, fomenta que esse personagem é depravado. O anime está o tempo todo falando quanto o protagonista é errado. De fato, o anime o tempo todo faz as piadinhas de, nossa, como eu sou o lixo da sociedade. Mas ele falar que ele é o lixo da sociedade não mostra consequências dele ser o lixo da sociedade. Então, é um falar da boca pra fora. Olha só como eu sou a pior pessoa do universo e estou vivendo uma vida de luxo numa mansão, podendo abusar da minha aluna e sem ter consequências nenhumas. Então, o anime não tá relativizando o que ele tá falando. Ele tá sim, a partir do momento. Por mais que o protagonista se enxergue como o lixo da sociedade, o anime em nenhum momento mostra consequências disso. E se não há consequências, há relativização. Ele está relativizando o que os comportamentos do protagonista. E agora, voltando ao último ponto do disclaimer, que entra nessa questão que eu falei agora de por que o mundo é assim? O mundo é a cabeça de um japonês. Já, assim, para quem presta um pouquinho de atenção de como essa história é construída, existem muitos pontos extremamente japoneses na construção dessa história. Mas é um mundo medieval, então no mundo medieval as pessoas tinham sexo o tempo todo e abuso era normal e machismo era normal. Era, mas no mundo medieval as pessoas não tinham um filho, só um ou dois filhos, como é no Japão. As pessoas tinham dezenas, às vezes, 10, 15 filhos. Então, a taxa de natalidade tá meio esquisita, tá meio japonesa demais. Character design de personagem tá meio japonês demais. As maids vitorianas no meio da Idade Média, né? O único character design medieval é basicamente os designs masculinos. E fora as próprias concepções do personagem, da forma como ele resolve ensinar, a forma como ele encara o mundo e o que é certo e o que é errado, que são não só dele, de outros personagens. O vô babão que não fica mimando a neta o tempo todo, isso não é Idade Média medieval, isso é um estereótipo do que o autor acha que é um vô japonês mimando a netinha. Você tem que pensar, se o mundo é machista e tolera abuso sexual contra mulheres, então mulheres estão na parte de baixo da sociedade, ela não seria mimada desse jeito. Se fosse Idade Média mesmo, capaz que ela já tivesse até casada, se for para levar isso. E aquela questão, o anime não trata disso da forma mais porca possível. Isso daí é basicamente uma pseudo-fantasia, pseudo-medieval sobre a ótica do que o japonês acha que é a Idade Média. É mais claro que isso é impossível. Eu acho que isso é uma ótica... Primeira coisa, se quer analisar por que a coisa que Mushoku é do jeito que é, talvez esse seja um ponto de partida primordial. Isso aqui não é uma obra medieval. Isso aqui é uma obra japonesa, com a concepção japonesa do que era, talvez, a Europa na antiguidade.
Eu posso piorar um pouquinho mais essa frase? É a concepção da cabeça de um autor otaku.
Isso, exatamente.
Tipo, porque...
Você tem a...
Não, é porque, basicamente, eu ia complementar. Cara, todos esses estereótipos, essas ideias primordiais de... Ah, preciso desenhar mulheres que sejam bonitas e atraentes de certos aspectos. E elas precisam ter character designs escalafobéticos, porque elas são as nossas waifus, que vão estar ali dentro do nosso roteiro, e elas precisam criar algum tipo de empatia, elas precisam de criar alguma conexão. Então, sim, eu vou criar uma guerreira peituda com um top, quase aparecendo nada, com o tanquinho trincado. Eu vou criar uma tsundere com cabelo vermelho, meio chibi, pra não falar aquela outra palavra que eu tô tentando não dar mais uso a ela. E eu vou criar uma série de estereótipos e uma série de trejeitos que ele compete à cultura otaku, né? E, Thunder, mas todos os animes querem fazer isso. Boa parte sim. Entrou uma boa discussão até essas semanas, porque o Vilberan postou um negócio no Twitter e o pessoal ficou puto. Nossa, Vilberan, você tá falando que ReZero é um anime de otaku? Onde as pessoas que assistem ReZero estão ali só pra ver essas bundas de waifu? E, sinceramente, ele não tá errado, não. Tipo, os estereótipos, a roupagem, a skin de muitos animes que eles assumem essa identidade é muito padronizada. A questão é, existem autores que querem contar histórias e tem autores que querem ganhar dinheiro em cima de toda essa indústria. E quando eu vejo ReZero, a princípio, sim, é um grande de anime de um monte de waifu. Você pega o começo de ReZero, é extremamente caricato nesse sentido. E até é interessante que logo no começo de ReZero, você já tem questões que aqui a gente critica por não existir, e lá existe. Quando o Subaru é um cara escroto, existem consequências pra isso. Ele é esquecido. Ele não é... As pessoas não gostam dele por ele fazer uma série de comentários. E ele nem abusa de ninguém. E ele nem chega a níveis de ser uma pessoa criminosa, que nem esse protagonista aqui de Mushoku. Ele é só uma pessoa que não tem habilidades sociais. E isso é perceptível. E isso a obra consegue dar revés a isso. E temos, inclusive, são 3 ou 4 episódios do primeiro arco até ele conseguir resolver o problema da assassina. Eu não lembro. Enfim, tipo...
Três episódios.
Onde o Subaru tá sofrendo consequências dele não saber lidar com pessoas. E, inclusive, o ReZero, cara, até hoje, é grande consequências do Subaru, às vezes, não saber o que tá fazendo. E
O Alco 3 mesmo é, basicamente, ele apanhando, porque ele tá sendo um babaca e não sabe como lidar não sendo babaca.
Exato. E aí eu pergunto, ReZero precisava fazer isso? Não. A princípio, não. Porque a parte de vender a skin dele ser uma obra de fantasia medieval que vende waifus e tem uma série de trejeitos que elas são waifus poderosas ou são waifus bonitinhas, ou você tem toda uma caracterização, a Idade Média fantasiosa, que Mushoku tem, que 1 bilhão de animes tem, ele não precisava fazer roteiro, mas ele tem a competência de um bom autor, de um bom escritor que quer fazer conteúdo, ele quer contar uma história, ele quer fazer os personagens serem responsivos ao mundo, ele quer fazer o mundo ser rico, ele quer fazer as passagens serem coerentes, e isso é um âmbito de ReZero que ninguém tira, é uma qualidade de ReZero que ninguém questiona-se, assim, obviamente, até que ponto ele consegue ser coerente, ou quanto os seus pontos positivos eles são de fato positivos, ou até responsivos dentro da obra. A questão é que ele não precisava. ReZero poderia ser mais um anime de Sekai de temporada que vendesse o waifu e tava tudo bem, porque isso daí é o padrão da indústria. O padrão da indústria hoje é obras que vão se utilizar da estética de Idade Média, com roupinhas que lembram aí uma época vitoriana, misturado com roupas que não estão ligadas a necessariamente nenhuma época ou cultura, mas esteticamente elas são diferentes e bonitas, e elas têm umas colorações chamativas, e aí a indústria indústria tá vivendo disso há muito tempo. Teve-se o tempo de o que era interessante era a escola de magia, de porrada, shounen. Teve uma pequena época que isso daí se morfou para a desconstrução de Mahou Shoujo. E você vive nesses momentos da indústria dos animes, ou no anime, mangá, light novel e jogo, que vai se apropriando aí de algumas temáticas e desenvolvendo em cima disso. E, sinceramente, nenhuma dessas obras, elas têm o intuito de ser primordialmente uma obra bem escrita, de uma obra bem desenvolvida. Isso daí é raridade. Bons autores que sabem escrever histórias, que têm competência para escrever, têm habilidades para escrever, sabem escrever e desenvolver histórias, é pouco. É raridade. É um ou outro. Isso no âmbito que eu tô falando do mainstream. Obviamente, existem outros autores que falam sobre outros tipos de obra que são recorrências muito maiores, que não trabalham todo esse ambiente. Mas dentro desse nicho macro de agradar o Taco, a Taco não tá nem aí pra história. Se você for parar pra pensar e pesquisar muito das entrevistas e de conversas de autores, de staff, a última coisa que é conversada é sobre roteiro. A última coisa. Tanto que nas entrevistas que tivemos do final de Saô, todas eram calcadas em produção. Todas eram calcadas de, olha como o meu waifu tá bonita. Olha como minha trilha sonora está bem feita. E acabou.
É porque no final, todo anime, querendo ou não, ele vai render a depender de se ele tá chamando atenção ou não. Qual é a forma mais fácil de chamar atenção? Obviamente, uma waifu bonitona na sua tela. Independente do estereótipo que ela seja. Isso acontece tanto com ReZero, quanto com o próprio Mushoku Tensei, só que Mushoku Tensei é só isso, quanto até, por exemplo, o próprio Regairu. A gente já falou aqui, se dependesse dos merchandising de Regairu, ele estaria na mesma lado de ReZero.
Isso que nem tem contexto no anime, porque o próprio anime não tem nada disso.
Assim, ele poderia ser, ele não é. Mas o merchandising fala, não seja por isso. No final, é exatamente o que você falou. Nesse âmbito vamos dizer assim, o que é fácil pra chamar atenção, são pouquíssimos os caras que olham e falam, mano, eu quero contar uma puta história. Seja pelo mundo que eu tô pensando, seja pela minha mensagem. Usando os exemplos que você deu, a gente tem o exemplo disso do próprio Sekai. ReZero conta um mundo super interessante. Um protagonista responsivo, uma história que evolui. Por outro lado, a gente tem Mushoku Tensei, que me entrega episódios de nada acontecendo. Nada a não ser os nossos queridos cenas de abuso, que só servem pra reforçar como o roteiro é mal escrito, porque tem coisa que não faz sentido, como o negócio da Eris fazendo chiquinha com a mão falando nhá, ou coisas que deveriam ser responsivas e não são, como o Urudos apalpando ela, e coisas que simplesmente vai acontecer porque o roteiro demanda caos, então caos vai acontecer assim como entropia no universo, como a Eris do nada, eu comprei o teu afrodisíaco, agora me diz pra que serve o afrodisíaco, tipo, é só aleatório, e por mais que a Steph seja uma bosta, ela é uma bosta no quesito de escolher as passagens, porque isso aqui foi escolhido obviamente pela Steph. Só que isso, muita gente defendeu falando, isso aí é do diretor. Na nova não tem isso. Tem sim. Saibam, aliás, que Mushoku Tensei, quando veio pra cá, ele veio censurado. Porque será? Mas essas cenas existem. E tanto existem que o diretor escolheu e falou, eu acho interessante a gente adaptar um episódio só disso. E a gente tem esse episódio. Que é a prova suprema que Mushoku Tensei não quer te contar uma história. Ele não quer apresentar um mundo rico e interessante, com personagens bem desenvolvidos e boas interações. Não. Ele só quer apresentar um paraíso de não falo nem de pincel, falo de otaku mesmo. Extremamente estereotipado e totalmente superficial.
Um a mais disso fica que as piadinhas ou as conexões que você cria com a obra, porque são os seus chamarizes, são de fato coisas que estão ligadas diretamente a abuso, a machismo, misoginia. Então, tantas outras coisas que Mushoku faz piadinha porque isso não importa. Ou quando isso acontece, é só uma piada. É só uma piada que dura metade do episódio. E é aquele negócio. E aí tem gente falando, não, mas calma que fica bom. Peraí, eu tenho que aturar uma obra que está sendo machista, misógina, que está mostrando em primeiro plano abusos contra mulheres e pedofilia e tantas outras coisas pra no final disso eu ter uma história de aventura, de fantasia. Gente, vocês é sério que a máxima da venda de Mushoku está em aguente toda esta merda pra no final você ter um roteiro? É tipo, o anime não, ele não teria capacidade da primeira coisa que ele fizesse é, olha, um monte de ceninhas bobas, um monte de fanservice e roteiro. Não, eu só vou jogar fanservice e coisa idiota na tua tela, na tua cara, nos seus primeiros capítulos, nos seus primeiros volumes, mas depois vai ter roteiro. Sério isso? Então, quer dizer que, tipo, a recompensa de eu estar vendo um monte de merda é um roteiro? Não seria mais do que eu já estou vendo? Porque, cara, vamos lá, quando eu estou vendo, por exemplo, o Wickworm, a minha recompensa é eu ter a consequência das ações iniciais que tivemos. A consequência da Mine pegar e falar, eu quero fazer livro, eu vou estudar, eu vou testar os livros, as minhas ações, né, os meus conhecimentos aqui, para desenvolver um livro, onde você chega nos primeiros momentos catárticos da obra, que é ela fazendo o livro e chorando por isso. Então é uma consequência do que começa do começo, do que tem do começo da obra, dos elementos iniciais dela. Sei lá, ReZero. Uma das consequências de ReZero que estamos tendo aqui é o Subaru conseguindo realmente se conectar à Emília. Isso, de tantas outras coisas que estão acontecendo. Mas então, qual é a consequência que eu tenho de Mushoku Tensei? Uma obra que começa abusando de garotas e a minha recompensa é roteiro? Roteiro?
Vai ter não, roteiro. A sua recompensa... Desculpa, Rafa, tô te cortando.
Desculpa te cortar também, eu só quero parafrasear eu não lembro agora o que foi essa frase, mas é muito interessante pra esse ponto. Vai ter roteiro depois. Meu filho, você não tem segunda chance. E principalmente porque isso aqui é seu início. Essa é a hora que você tem que demonstrar o que você é capaz de fazer. Se a única coisa que tu é capaz de fazer agora é punheta, é relativizar abuso, é fazer nada, literalmente... Aliás, olha o máximo que a gente conseguiu chegar. É a Ghislaine fazendo piada que ela teve que comer bosta pra sobreviver. Que não faz nem sentido.
Uhum.
Se esse é o seu máximo de roteiro agora, porque depois eu te apresento mais, meu filho, tu é péssimo. Você não consegue chamar a atenção de ninguém fora pela punheta.
Na verdade, meu ponto é um pouquinho diferente. Que essa ideia de tem roteiro mais pra frente, na verdade, é só uma desculpa. O Mushoku tá sendo bem claro com o que ele quer. O Mushoku quer vender isso, quer vender... ele mais pra frente tem roteiro. Não, o roteiro tá na minha frente. O roteiro é de um cara que gosta de relativizar e gosta de fazer esse monte de eti porque sim, porque o otaku quer ver eti. E aqui eu tô usando otaku no sentido ruim da palavra.
Uhum.
É isso que é Mushoku. Não tenho que ficar tentando florear a história. A história tá aí. Ela tá me mostrando exatamente o que ela é. Mas depois ela vai ter um enredo porque o Deus vai fazer isso, ele vai lutar contra o Deus e ele vai ter os filhos da profecia e não sei o quê. Não importa. A obra já tá me mostrando o que ela quer desde o momento. A obra não tá escondendo. E a questão do mais pra frente melhora. Se você tá, vamos dizer assim, falando que o que tá acontecendo aqui não importa porque mais pra frente tem alguma coisa que te interessa mais... Eu vou entrar num âmbito problemático, mas sério que você não se importa com questão de relativização de abuso sexual contra mulheres? Porque, sei lá, pra mim isso é meio preocupante, dado que as taxas de violência contra a mulher não são muito baixas, né? No Brasil é 1 a cada 8 minutos, no Japão mais de 90% dos abusos contra mulheres não são registrados. Chega, só 4% são registrados. As referências disso estão no chat de Wonder Egg, para quem quiser olhar.
Uhum.
Então, é aquela coisa. É uma obra normatizando. De novo, outro ponto que essa obra é extremamente japonesa: normatizar abuso contra a mulher. Ponto. É extremamente japonês essa narrativa. E é extremamente japonês do jeito ruim. O Japão sabe fazer umas histórias interessantes. O Japão sabe subverter um pouco essa perspectiva que a gente, de narrativas que a gente tem mais no Ocidente e fazer histórias fantásticas. Mas, né, infelizmente, a gente tem esse ponto da indústria, esse ponto nessa mancha negra da indústria, talvez eu possa dizer assim, que é esse mundaréu de obra para satisfazer fetiche masculino. E só para isso.
E de fato é. Porque, cara, ah, mas então quer dizer que eu não posso colocar essas temáticas na minha história? Pode, cara. Mas aí você tem que escolher exatamente qual a ótica que você vai fazer em cima disso. Porque, por um lado, você tem o Mushoku, que é fetiche. Tudo que ele coloca aqui é em âmbito de fetiche. E você tem do outro lado desse espectro, Vinland Saga, que é uma obra que um dos protagonistas, ou pelo menos um antagonista barra antagonista, ou pelo menos um dos personagens focais do começo da obra, que inicialmente a gente vê como um cara super escroto, um cara que vai e pilha e mata e destrói, que é o Askeladd, né, que a gente vê, vai, dando um pequeno spoiler aí sobre Vinland Saga, quem ainda não assistiu, inclusive se vocês querem uma história medieval de verdade, vai ver Vinland Saga, gente, é sério, é a melhor experiência, uma das melhores experiências que vocês vão ter desse âmbito, nessa narrativa, nessa temática. E você tem, basicamente, Thorfinn vive numa vidinha pacata, junto com a sua família, num vilarejo, sabe, de calmaria, de tranquilidade, em meio à Idade Média, coisa que é quase é muito rara, né? Inclusive, Vinland Saga fala sobre isso. É onde ele aproveita a sua infância e, de repente, papai é chamado pra guerra. Ele não aceita isso e vai com o papai na guerra. Ele vê o primeiro conflito do papai e vê o papai morrendo. Ele vê o cara que matou o papai, tipo, a visão dele menosprezando e sendo uma pessoa suja no embate que eles estavam fazendo. Eis que o Thorfinn pega e fala: vou matar você, filho da puta, vou ficar no seu encalço. O que acontece? Ele começa uma jornada em prol da sua vingança, comendo pão que o diabo amassou pra pelo menos seguir o Askeladd no meio da sua viagem. Tipo, onde ele tem que se esconder, onde ele tem que caçar, onde ele tem que, sabe, fazer um inferno pra tentar sobreviver. E dá-se um tempo que ele aceita se tornar um assassino em prol de um dia ele conseguir a sua vingança. E você tem toda uma narrativa que traz essa ideia do eu quero te matar, acima de tudo, destruindo a minha própria vida, jogando pra trás todo o meu passado calmo e pacato e não aceitando a morte do meu pai pra te matar. Sendo que é um ato quase impossível, porque ele é uma criança e o outro é um soldado, é um guerreiro de anos e anos e anos de pilhagem e experiência. Tanto que esse tal de Askeladd, spoilers de novo, você cria uma empatia tão monstruosa por um cara que de fato é um monstro. Você vê ele pilhando, você vê ele matando, você vê ele fazendo atrocidades com mulheres, com crianças, com homens, com vilas, com vilarejos. E quando você vai entendendo e escalando essa história e vai entendendo quem é esse monstro chamado de Askeladd, você consegue criar até questões empáticas entendendo o lado dele e toda a passagem que ele vai tendo da sua vida de pilhagem e morte e destruição. E o roteiro é tão incrível que você consegue criar empatia com uma pessoa que mata, que destrói, que provavelmente estupra, provavelmente. E é isso. E você tem essas leituras desses temas extremamente pesados, calcados dentro da temática da Idade Média. Idade Média, quando que é? Eu não lembro qual é a época de Vinland Saga.
Ali é medieval mesmo, mas é mais ali pro lado da Noruega, Dinamarca, Inglaterra, que eles estão.
Uhum. É por volta de 1000, 1100.
1100, Idade Média. Então tá ali toda a ambientação, né, pra respaldar a comparação. E você tem esse...
100 meio de coreanas.
Inclusive, no próprio Vinland Saga, a representação da mulher, ela tá coerente toda com a ideia dessa submissão, desses detalhes que na Idade Média a gente tinha quanto à percepção da mulher ali. Você tem escravidão, você tem mulheres naquela situação, onde a narrativa, inclusive, coloca elas, muitas das vezes, em primeiro plano e conversa sobre a situação delas. Às vezes normalizando no âmbito de mundo, mas ela sentindo aquela normalização, aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação que é um caos, que é caótica, que é um inferno pra elas. Então, quando você tem uma obra que é real, responsiva, uma obra que mostra de fato a realidade de uma Idade Média, que é uma das máximas que as pessoas tentam usar pra defender Mushoku, você vê uma obra que de fato faz isso, é quase... cara, não dá pra comparar. Não dá. Você pegar Violent Saga pra comparar Mushoku é impossível. Porque é um nível de discrepância tão grande, o espectro de diferença deles é tão gigantesco que não dá nem pra comparar. Isso daqui é uma piada de mau gosto comparado a uma fração do que é a representação, o que é a estrutura, o que é a história de Violent Saga. Isso daqui é uma piada de mau gosto.
E, tipo, isso só no âmbito medieval. Se você quer no âmbito de construção de roteiro de secai realista, isso é uma ofensa, por exemplo, pra ReZero, que consegue fazer isso bem melhor. Uhum. Se você quer um âmbito de se tem algum maluco aí, por exemplo, que acha que eu gosto dessa utilização de abuso como uma piada, isso também é uma ofensa, por exemplo, pra não só pra muita gente, mas pra animes como, por exemplo, Under Egg, que falam muito melhor disso quanto apenas tratar tudo como piada.
Pois é, né? E aí o pessoal mandou aqui no chat, né? Eu tenho um amigo que é fã de Mushoku que dropou o Vinland Saga. É claro, mas é óbvio, porque a pessoa que vai ver Vinland Saga, ela não vai... tipo, a pessoa que gosta de Mushoku que vai ver Vinland Saga, ele não vai ter waifu. Ele não vai ter apelo ao otaquismo que existe na roupagem da obra. Porque você não tem isso daqui em Vinland Saga. Lá, o que você tem roteiro. Roteiro e um trilhão de coisas a mais que é incomparável. Então, assim, é normal isso acontecer. É normal as pessoas, de fato, não entenderem, não quererem bons exemplos de coisas que realmente trazem e calcam os assuntos que querem, que são considerados. Olha, nenhuma outra obra teve coragem de falar e abordar esse tema. Esse anime fala coisas que ninguém falou. Sim, já falou. Só que a ignorância coletiva pega e ignora outras obras que trabalham isso de forma correta, porque geralmente elas... Geralmente não. É muito difícil elas colocarem isso em âmbito de é apenas uma punheta, como Mushoku é. Então, se você quer bater a sua punheta usando a temática de estupro, tá aí. Nenhuma outra obra fez isso. De fato, nenhuma obra fez, porque ninguém vai relativizar isso.
É, até porque colocar isso só pra punheta do punheta de terceiros... É, abordar o tema de violência como contra a mulher só pra servir de punheta pra terceiros é o jeito errado. Não tem meio termo.
Eu não diria que é errado no sentido narrativo, porque existe toda uma indústria que usa isso, sabe? Você...
Ah, sim, sim.
Né? Então, mas é esse o ponto. Você entende o contexto dessa indústria. É uma indústria mais 18 que estão criando obras que fomentam qualquer tipo de maluquice pra você usar de seu fetiche, as suas parafilia, né, o termo correto?
Isso. Então, eu vou corrigir minha frase.
Uhum.
Você fazer um anime serializado normal por um público amplo, que não seja restrito com comercialização restrita para adultos maiores de idade, relativizando isso pra punheta de terceiros, é errado.
Uhum.
Tipo, eu já acho meio questionável você fazer isso, a indústria hentai per se fazer isso. Mas é aquela coisa. Eu acabei de falar que os artigos que falam de violência, vamos dizer assim, você consumir coisas violentas te torna violenta, não necessariamente se você já tem mais de 18 anos. Então, eu mesmo estou dando um argumento de que a indústria hentai não deveria fazer obras de violência sexual, porque isso vai fazer as pessoas ficarem violentas. A ideia é mais complexo, mas eu acho complicado isso existir, porque a gente está numa sociedade que ainda normatiza muito essas violências.
Uhum.
Então, não é como se a pessoa que fosse ver necessariamente fosse ter a ótica de, isso aqui é errado. Então, ou tem essa ótica, mas relativiza alguns pontos dela. Então, por isso que eu vejo que, eu não sei nem se tem, vamos dizer assim, eu vejo com um pouco, torço um pouco o nariz para essa questão da indústria hentai. É aquela coisa, cada um tem seus gostos. Se foi com consentimento das duas partes e não causou nenhum dano permanente para ninguém, fique no que te faça feliz. Se foi com consentimento das duas partes, não causou dano pra ninguém e está dentro da lei. Eu não vou interferir nos seus gostos.
Exato, e também não quero interferir, eu não quero ser fiscal de ninguém, cara.
Uhum.
Você pode gostar o que você quiser. O problema é como você radicaliza e defende o seu gosto, porque você, de repente, tipo, muita gente tá fazendo isso, de chegar e ficar levantando bandeira pra olha como o Mushoku é a melhor coisa do universo. Você pode achar, você pode gostar, você pode ser feliz com essa obra. Mas Mas o ponto é, e a questão que tentamos levantar aqui, são inicialmente, eu diria assim que introdutoriamente duas. Primeiro, o quanto essa obra é fraca em âmbito de roteiro. Tipo, cara, isso daí é batata. Isso daí, cara, eu acho que a discussão sobre a qualidade da obra em âmbito de roteiro, ou que tange todos os aspectos que o roteiro se faz presente, em âmbito de construção de mundo, personagem, trama, são, no mínimo, todas muito fracas, e a gente analisa elas, explica o porquê elas são, e como existe temáticas e ideias que às vezes poderiam ser melhores abordadas, e até como elas poderiam ser melhores abordadas. Como eu dei um exemplo nesse episódio, seria, no mínimo, interessante da gente ver o protagonista, o Rudeus, tendo dificuldade, mostrando os processos dele, tendo a dificuldade dele em ensinar uma garota que tem quase a mesma idade dele, e ele não tendo as competências, os conhecimentos para ensinar alguém. Isso daí, obviamente, é natural. Uma pessoa que, para ensinar outra pessoa, ela precisa ter uma didática, ela precisa ter experiência, ela precisa ter pelo menos vivência. Até, por exemplo, a outra lá, a Furry, ela ensina a espada da forma que ela aprendeu, que é na base da brutalidade, mas dentro do contexto daquela personagem faz sentido, e ela vai ensinar daquele jeito e dane-se. Ele não é uma criança, ele tá aprendendo, ou melhor dizendo, é um pouco pior, porque ele é um adulto que ele não tem essas habilidades. E a obra mente que ele tem, e agora tá tudo fácil dele desenvolver tudo isso, né? E o outro ponto é, de fato, com as temáticas e as relativizações de problemas, fetiches que essa obra faz. Ela sim é bem danosa, ela é descrachada e, cara, nojenta. Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas têm liberdade de acompanhar, de gostar, de, sabe, se divertir como o Choco, também temos liberdade de criticá-lo, de explicar quais são os seus problemas, quais são os seus pontos cruciais, como essa obra, ela é realmente problemática, de como ela relativiza assuntos extremamente sérios, que você pode achar que isso não é nada demais, você pode me achar um velho gagá que fala, nossa, como esse cara tá problematizando questões de, olha, é só uma piada no anime, olha como o anime aborda só uma piadinha dele tirando a calcinha dela, ah, mas não tem nada de problema, olha como é engraçadinho, hahaha. Você pode, tipo, não tô aqui necessariamente pra obrigar você a entender o quanto isso é errado. Eu só tô tentando, de formas diferentes, explicar como isso é prejudicial. Inclusive, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas é uma experiência legal. Conversa com alguém, com uma garota de preferência, sobre Mushoku Tensei. Tipo, eu acho que é uma experiência legal. Se alguém conseguir ter essa experiência, manda aí nos comentários, eu vou gostar de saber. Eu vou adorar saber como funciona.
Eu vou
isso.
Dar até uma experiência melhor, que é a experiência que eu tô fazendo. Assista Mushoku Tensei com uma garota. Vamos ver se a reação vai ser parrilha.
Eu dou uma terceira experiência. Imagina o Mushoku com a mesma construção de cena invertendo os sexos de personagens. Daí entra a questão que eu falei, quem gosta de Mushoku tem que passar pano pra Boku no Pico também.
Ah, não, mas a masculinidade tóxica não deixaria. Como
assim? Mas é exatamente por isso.
É, também assim. É, pois é. Porque como assim um garoto estaria arrancando minha cueca enquanto eu tô dormindo?
É aquela coisa... Se você acha normal isso feito com crianças do cisgênero do sexo feminino, eu tô imaginando que você também acha normal fazer do sexo masculino. Não que eu não ache problemático mesmo assim, mas eu entendo questão de coerência de ideias. Ah, eu tô indo longe demais porque não é tão simples assim, eu sei. Mas é um exemplo que eu reforço, porque mais um exemplo que eu, vamos dizer assim, é um teste... Que eu tô tentando falar que provavelmente o Mushoku é a questão, é só fetiche mesmo. É. Não tem história aqui, é só fetiche mesmo.
Pois é.
Vão querer falar mais alguma coisa ou posso tentar abordar a questão daquele afrodisíaco? Eu queria falar um pouquinho daquilo.
Ah, pode crer. A gente teve uma boa palhinha dele no chá de Sales at Work, né?
Isso.
Falaram disso no Sales at Work.
Falamos e meu amigo Thunder passou mal com o Maurício descrevendo quão problemático isso pode ser.
Eu não vou repetir a dose de curiosidade. Vejo o Sadie Mataraku Black. Desculpa, Rafa, cortei.
Não, eu só tô falando, o Thunder é fraco pra essas coisas. Continua.
Olha, mas a pessoa explicando pra você por que o seu leleco cai se você tomar isso sem necessidade, porque o bicho acaba gangrenando, é complicado. Spoilers pra vocês, inclusive.
Vejam o chá dos últimos episódios de Hataraku Black. Quais que foram mesmo?
Foi episódio 3 e 4 ou 4 e 5? Alguma coisa assim. 3 e 4.
Obrigado, Rafa. Então vejam os chás de Hataraku Black de episódio 3 e 4, que inclusive as referências são complementares. Essa questão da afrodisia que eu queria tratar, eu vou pedir permissão para ligar o modo irônico, o modo que eu estou zoando em céu. Então já fique claro aqui que eu estou entrando no modo ironia 100%, eu estou escrachando a situação para não ter ruídos de interpretação. Uhum. Então vamos lá. Temos a questão do afrodisíaco piada. E nós temos uma questão seríssima que atualmente, pelo menos no Brasil, desconfio que no Japão não seja tão diferente, tem tido um aumento grande de jovens consumindo produtos para aumento de libido. Mais do que isso, se você é um universitário da área de engenharia agronômica ou veterinária, você já deve ter o infortúnio de ter ouvido a mesma conversa que eu ouvi em algumas vezes, de pessoas comentando de alguns crimes, porque não existe outra palavra, que cometem festas universitárias desses cursos. Para quem não sabe, para tratamento de animais, principalmente para bovinocultura de leite, para produção de leite, existem remédios de uso veterinário que são usados para sincronização de cio de vacas, para você ter produção de leite o ano inteiro. Esses remédios, eles alteram o fluxo hormonal da vaca para fazer ela entrar no cio quando você quer. Tem pessoas doentes que acham que podem botar isso na bebida, nas festas, para fazer as garotas ficarem loucas por homens e dopar. Coisa de boa noite, Cinderela. Nossa, meu Deus do céu, você tá exagerando. Eu adoraria estar exagerando. E por que que eu estou trazendo essa conversa nesse ponto aqui? Porque qual é a descrição do vendedor? Basta umas gotinhas e a garota vai abrir as pernas para você. Eu já ouvi essa história, infelizmente, mais de uma vez, do povo em festa falando isso. Ah, mas na festa lá o cara botou no negócio lá e não sei o que, e você fala, meu amigo, se eu tivesse prova, como eu ligaria pra polícia? Como? Então, é exatamente isso que eu quero, é exatamente por isso que eu quero abordar essa questão do afrodisíaco aqui, porque a gente tem uma ideia muito errada dessa questão de a libido feminina e vamos botar um negócio lá que a mulher vai ficar louca e vai dar pra todo mundo e não sei o que. E no final das contas, não foi estupro. Ela deu porque quis. O negócio só deu uma fervida. Você fala, cara, cala a boca, por favor. Antes que eu me exceda. E é mais ou menos por aí que eu queria iniciar a conversa, porque, infelizmente, essa ideia idiota de afrodisíaco pra fazer a garota ficar louca por sexo não é só piadinha do anime do pincel. Eu adoraria que só fosse. E aí vem a minha parte de escrotizar a questão. E aí vai dar pra parte masculina. Pô, isso vai deixar você ficar duraço por mais de 10 vezes. Então, meu amigo Thunder, me desculpa, se quiser tirar o fone de ouvido, eu vou repetir a explicação.
Manda ver. Eu vou aproveitar e vou no banheiro, vai, pronto, agora sim.
Uau,
agora
pode, fale que é minha vez de sofrer complicações.
Faça as pessoas não dormirem essa noite, pode ir.
Tentarei da melhor forma possível. O que que esses remedinhos fazem? Esses remedinhos bloqueiam o sinal pro seu negócio cair. Então eles agem em enzimas ali da região do pênis mesmo, que vão retirar o sinal para ereção. Então elas atuam justamente no sinal de bloquear a ereção, que é ativado depois que você completa a missão. Não tem sentido o seu negócio ficar para cima cheio de sangue. Por quê? Como o negócio funciona? Você tem o estímulo, o sangue entra, fecha a válvula, fica duro. O sangue fica meio parado lá dentro. Se o sangue fica parado, ele pode coagular. E se ele coagula, o negócio pode começar a gangrenar, pode começar a apodrecer. Então, o nosso corpo tem alguns mecanismos de coloca, cumpre a missão, volta com o sangue. Baixa, espera um pouco, normatiza a situação. Que em pessoas jovens, essa normatização, que é a fase de latência, pode ficar ali entre meia hora, 40 minutos. e depois você pode voltar pro show. Mas você tem esse sobe e desce pra questões de saúde. Se o seu negócio fica duraço, o sangue fica lá. E se o seu negócio, se o sangue fica lá por mais de 8 horas, o negócio pode começar a coagular, pode começar a gangrenar. E se gangrenar, meu amigo, é faca, é coisinha cortada pra fora. Então esse negócio, pô, vou aguentar mais de 10 vezes. É, na décima você tá correndo pro hospital chorando de dor, porque a partir do momento que o negócio fica duro por muito tempo, aquilo ali vai atuando nos receptores nervosos da região do pênis, que é uma região que tem muitos receptores para sensibilidade, e esses receptores para sensibilidade não é só para prazer, pode ser para dor. Então imagina aquele sinal o tempo todo ali, por horas e horas a fio. Então você não vai chegar na terceira, meu amigo. Na quarta, tu já tá começando a ficar o negócio ali meio dolorido. Na décima, meu amigo, você não chegou lá. Tu já tá chorando em posição fetal de dor. Até porque o próprio ato sexual, ele esfola a epiderme do pênis. Por mais que a vagina da mulher tem a lubrificação, você pode usar lubrificante de não sei o que, não sei o que lá, o atrito, ele vai esfolando. Se esfolar, vamos dizer assim, se esfolar demais por muito tempo, eventualmente aquilo ali vai deixar a pele mais grossa, você vai perder a sensibilidade. Se você ficar em excesso mesmo, aquele negócio vai doer pra caramba. Então, eu consigo fazer 20 vezes por dia. Meu amigo, ou tu já não sente mais nada, ou tu tá de sacanagem, né? Para de querer inventar história.
Ou, na verdade, ele tem ele já perdeu o pau há muito tempo, ele tem um pau de borracha pra isso.
Exato, que é a solução. Pra quem perde, você pode recorrer a nova cirurgia pra botar um negócio de borracha.
Olha só. A parte boa é que, pelo menos, a indústria do sexo, ele tem brinquedos mais 18 com funcionalidades que o seu nunca teria. Então, olha, talvez você jogar, cortar o seu e trocar, pode ser uma vantagem, olha só.
Mano, trocou por um que gira e brilha, pronto.
Exato. Gira, brilha, tem o coelhinho em cima na ponta. Tem muito.
Caramba, mano, na hora de sair o negócio da pita ainda, perfeito.
Começa a tocar o hino da França por algum motivo.
Você toca uma mina da torneira aqui, pronto.
Exatamente. Então podemos chegar à conclusão que sim, tome um negócio pra ficar com 10 horas, pra você ir pro hospital, arrancar o seu natural e conseguir um upgrade.
Isso! 2077 pra você, você merece. Você que quer fazer o 10x aí, você merece.
Exatamente. Ô, Tanner, depois do teclado RGB, chegamos agora com o pau RGB.
Pinta RGB.
É o pau perfeito pro gamer, gente.
Pau de LED.
Vocês querem o pau que brilha?
E no final, a gente tá de fato falando que você tem que seguir Mushoku. Parabéns, é isso aí. Então, Mushoku estava certo. Mushoku estava certo.
É, agora eu posso desligar o modo ironia e falar que se você fizer isso, você é um criminoso. Não.
Sim, exato.
Não, eu mimo. Cara, eu até entrei nesse ponto, acho que foi no chat de Kaifuku. Lembra, Tanner, quando eu falei daquele anime, de um episódio que ele fala justamente sobre como jovens... tentam tanto entrar forçadamente nessa questão de sexo que eles acabam não se tocando como eles vão, que às vezes vão muito além apenas pra isso. Pra quem não conhece, chama Kimi to Boku. Yui Mi tem na Crunchyroll, podem assistir lá. Aí eu chego e vejo esse Mushoku aproveitando-se disso, a torta direito, falando: ó, então, se você estiver andando fazendo umas anotações, vai vir o tio ambulante e falar: o afrodisíaco tá barato na minha mão, mano, 500 conto, pode pegar. Ah, mas eu tenho 7 anos, não tem problema, entrega pra papai, entrega pra mamãe, entrega pro tio, todos vão usar muito bem esse negócio. Aí, pra chegar 2 semanas depois: Rudos, eu fui lá e eu comprei, uma menininha de 9 anos, comprei na barraquinha do seu Zé, com a mesadinha que eu ganhei de papai. Perfeito.
Ah, e complementando a sua informação, eu botei alguns artigos sobre essa questão de Boa Noite Cinderela e afrodisíaco, né, porque dopar bebidas alheias é crime, é sempre interessante reforçar, mas essa questão de afrodisíaco, a maioria deles ou é efeito placebo ou eles têm o mesmo efeito do Viagra. Em vez de você tomar chá de planta suspeita, procure um médico.
Dois, né? Porque se você já tá fazendo isso, procura um psicólogo também, né?
Psicólogo não é médico.
Tá, desculpa. Eu tava com a cabeça certa, no lugar certo, mas usando o termo errado.
Não, sim, sim. Capaz que chegue no psiquiatra. Daí é médico mesmo. Capaz que o psicólogo até encaminhe.
Ah, ótimo, ótimo. Então, tá aí. Porque talvez, se você não fizer isso, você vai ser indicado pra um terceiro lugar, que é pra cadeia. Ai, ai, olha só, um episódio que não tinha absolutamente nada pra comentar, a gente faz mais de uma hora de gravação, que bonito.